deputados, estamos em condições de começar os nossos trabalhos, estamos agora. Queria cumprimentar-vos, começamos de imediato a nossa reunião. Chamava a atenção dos seus deputados para o nosso primeiro ponto, que é a posição de votação da ata 145 relativa à reunião de 13 de dezembro, bem como a reunião que tivemos no dia 13, mas da reunião 146, que lembro foi a audição dos seus deputados de Estado e das infraestruturas sobre a temática do rompimento sobre o túnel do Mar, para estar distribuída, presumo que estamos em condições de votar.
Eu tenho algumas dúvidas do ponto de vista, não sobre a questão política do conteúdo, não é esse aspecto. É sobre a questão procedimental em relação ao destinatário do requerimento, isto é, um grupo parlamentar ou um deputado individualmente considerado solicitar documentação ao governo. Em primeiro lugar, há que ter claro estamos com estas iniciativas legislativas a transpor, a alterar a transposição da diretiva, ou se estamos a respeitar ou a adaptar a legislação nacional à recomendação do Sr. Provedor de Justiça, que tem a ver não com a transposição da diretiva, mas tem a ver com direitos adquiridos. E, por outro lado, convém também esclarecer se o que está aqui em causa são qualificações académicas que são atribuídas pelas universidades ou se estamos a falar de qualificações profissionais que são atribuídas pelas ordens profissionais. Esta questão é complexa, de tal forma que, para dar um exemplo aos nossos deputados do que é que esta iniciativa legislativa poderá ter como consequências, o facto de que, como sabem, temos recebido também em audição os representantes dos agentes técnicos da arquitetura e engenharia, que vêm também dizer que, se tratar de uma solução de direitos adquiridos, então os agentes técnicos da arquitetura e engenharia, tal como os engenheiros que estão previstos na diretiva, têm também o direito de voltar a subscrever projetos de arquitetura e de engenharia. Assim como foram-nos feitos chegar pela ordem dos engenheiros técnicos uma proposta, dizendo também que, se a diretiva se refere aos engenheiros nas escolas que estão identificadas na diretiva, então eles, como são também licenciados por essas escolas, também deverão constar da listagem daqueles que têm a possibilidade de assinar projetos de arquitetura e de engenharia. Portanto, é uma questão que, a nosso ver, tem que ser bem esclarecida, bem objeto de uma solução legislativa que mantenha o equilíbrio de interesses que levou àquele processo legislativo longo que todos nós recordamos da revisão do Decreto-Lei 73-73, e é neste quadro que, de facto, o PS pedia o adiamento da data de 2021, que inicialmente tinha sido concertado em sede desta comissão. Obrigado.
Muito obrigado,
Sr.
Deputado.
Sr.
Deputado António Costa Silva.
Não faz sentido nenhum.
Sr. Presidente, de certa forma, compreendo os argumentos do Partido Socialista. No entender, o objetivo é simples, é adiar o problema, adiar o assunto, evitar que ele se resolva. Portanto, nós não vamos obstaculizar adiamentos, portanto, a grande maioria dos parlamentares tiveram assim esse entendimento, mas penso que a questão de você de ficar fechado já anda há muito tempo a ser embrulhado nesta Assembleia da República, e eu acho que isto está na altura de desatar o nó que atrapalha toda essa situação. Eu acho que já estão identificadas todas as matérias, inclusive dos engenheiros técnicos, os tempos de licenciatura. Existem propostas legislativas em cima da mesa que podem ser, os grupos parlamentares podem propor alterações. Nada impede os grupos parlamentares fazer as suas próprias audiências das diferentes entidades e até aperfeiçoar em termos legislativos aquilo que está em cima da mesa. E nesse âmbito também votaram, ou seja, se não concordarem com a proposta que o PSD apresenta, votem contra, assim vira. Portanto, não, agora é preciso, de uma vez por todas, fechar o dossiê e responsabilizar cada um dos partidos políticos pelas suas ações. Portanto, essa aqui é a questão concreta. Mas se o entendimento mínimo dos partidos é que haja um adiamento, não vamos obstaculizar, não vamos complicar, mas que esse adiamento seja, não seja demasiado extenso, porque este assunto e as pessoas em si, portanto, não merecem, portanto, este tratamento. Por isso há emergência em alguns assuntos, que não parece uma mesma emergência, mas há outros que são adiados, tocam com a vida das pessoas. Portanto, não percebo sinceramente tanto adiamento. Ouvi as palavras do Sr. Deputado Ricardo Siga, mas não concordo, mas decidiremos em conjunto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD é o proponente do primeiro projeto de lei que desencadeou este processo legislativo. E da parte do PSD acabámos de registar e de ouvir e valorizamos também essa posição de, digamos, de insatisfação com a questão de se adiar o prazo para entrega de propostas de alteração e sua votação, mas não obstaculizando e não colocando objeções em relação a essa, esse pedido do PS. Perante isto, perante esta situação, eu acho que então não se pretende, da parte de ninguém, transformar esta questão do adiamento numa disputa política. E pronto, é o que se constata, parte a parte. E nesse quadro, eu julgo que isso torna dispensável votarmos este requerimento. Porque eu acho que a decisão de votarmos o requerimento num contexto de conflito de opiniões era uma questão. Estamos com o assunto resolvido, o PSD preferia não o fazer, mas não levanta obstáculos, podemos decidir por consenso, é escusado estarmos a fazer uma votação sobre esta matéria e compreendendo ambas as posições, quer do PS, quer do PSD, o objetivo de preparar da melhor forma as propostas mais adequadas para contribuir para a solução e para a redação da lei que vier a ser aprovada. O PCP também quer contribuir nesse sentido. Compreendemos, e não será a primeira vez, e talvez não será a última, que este tipo de adiamentos é decidido para propiciar a apresentação de propostas. É nesse sentido que a coisa se dá e, como tal, quer dizer, também damos o nosso assentimento a essa perspectiva e deixamos esta sugestão, que é de poder-se decidir por consenso, definir nova data e é escusado estar a votar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar todos os presentes e dizer que, relativamente a este... Nós temos uma proposta em cima da mesa, quer dizer, temos um requerimento do Partido Socialista em cima da mesa e... Não creio que a melhor solução é usar alguma argumentação para evitar que este requerimento seja aprovado. Eu não percebo qual é a dificuldade do PSD reconhecer que houve efetivamente dados novos que as últimas audições trouxeram que não tinha acontecido na fase anterior. Pela primeira vez, nós ouvimos da boca de ordens, quer dos engenheiros técnicos, quer da própria ordem dos bastonários de engenheiros, ouvimos pela primeira vez a quantificação do número de profissionais que estava aqui em causa.
Percebemos que existe uma tecnicidade.
necessidade requerida, uma formulação, que é uma formulação das propostas que nos foram trazidas pelos grupos que apresentaram diplomas nesta matéria, mas também existe uma tecnicidade requerida nas propostas de alteração que possam ser apresentadas pelos diversos grupos parlamentares. E aquilo que eu posso transmitir à Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas é que o grau de tecnicidade das propostas exige não é compatível com a data que nós tínhamos anteriormente fixada e, portanto, se tal fosse compatível, nós tínhamos apresentado ao dia de hoje as propostas de alteração tal como eu próprio julgava ser possível. E, portanto, o compromisso que eu próprio, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, assumo com a Comissão de Educação e Inovação e Obras Públicas é que, se conceptualizarmos este adiamento como parece que eu acho que é possível, nós estamos em condições de, no limite do prazo agora requerido, apresentarmos as propostas com as quais nos comprometemos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Julgo que a matéria é mais simples do que pode parecer, embora complexa. Ou seja, complexa numa gramática, a situação. O Partido Social Democrata, em devido tempo, solicitou urgência nesta iniciativa e é uma tradição quando o proponente solicita urgência que os grupos parlamentares acedem sempre que possível nessa urgência. Mas também é da tradição quando o grupo parlamentar não se sente ainda confortável com a decisão ou com a alteração de fazer pedidos de adiamento. Consta do nosso regimento e não costuma aparecer até na forma de requerimento, aparece na forma do pedido. E, portanto, e a Comissão acede ou não. E, portanto, da minha parte, estou disponível para o requerimento de votação ou para considerar este um pedido do Partido Socialista para adiar para nova data que está concretizada para mais 30 dias em relação à data que tínhamos fixado, ou seja, no anterior, que era dia 21 de dezembro, portanto, entenda-se 21 de janeiro, para a apresentação de propostas. Mas, dizendo isso, já agora também representei como grupo parlamentar da nossa parte, sabemos tudo. Esta matéria vem desde o governo anterior, portanto, não há nada que qualquer audição ou qualquer liga, a não ser alguma entidade estrangeira que ainda não ouvimos, que venha trazer. Mas podemos sempre ouvir e aprender. E respeitando essa pequena nuance, pode haver sempre uma novidade. Há também uma outra questão que é a Comissão, e aqui estou mandatado por vossas excelências para darmos uma boa imagem do Parlamento dos grupos parlamentares e desta Comissão. Não podemos, uma coisa é que queremos todos tomar uma decisão avisada, retendo na nossa posse da informação, e acho que foi esse o argumento utilizado pelo Partido Socialista, outra coisa é manobras dilatórias, como parece ser o caso. E, portanto, havendo um parlamentar que disse há matéria nova, como há matéria nova, nós precisamos de tudo, eu acho que podemos todos aceitar o pedido do Partido Socialista, consensualizar isso e dentro do mesmo sentido responsável a dizer, pedir-vos, já é quase um pedido do Presidente, para que essa data seja respeitada. São mais 30 dias. A proposta, se calhar domingo, pode ser para segunda, para sexta-feira anterior, ou fazendo uma leitura extensiva ou bondosa para segunda-feira seguinte. 19 de janeiro. Se o Partido Socialista estiver confortável com isso, estás-vos a vida, fica para 19 de janeiro. Se
o Presidente
O Sr. Presidente fez uma apreciação que eu acho que é pertinente, tendo em conta a possibilidade disto ser apreciado enquanto um pedido do parlamentar do Partido Socialista. Nós também tínhamos essa consciência, não fizemos como um mero pedido, porque daí poderia resultar uma leitura de ser meramente uma manobra dilatória. E, portanto, nós próprios que o nosso pedido de adiamento é uma assunção honesta de que necessitamos de algum prazo para formular e construir as propostas de alteração. Então só isto.
Assim sendo, julgo que estamos em condições de fixarmos todos dia 19 de janeiro como data limite para a apresentação de propostas de alteração e faremos a especialidade, mas
decidir, e portanto não há nada como começarmos bem o ano. Começamos bem o ano e todo o cenário está fixado. Passamos então ao ponto 3. Tivemos aqui uma votação na especialidade dos projetos de lei 162 do Partido do PAN. Possibilidade de admissão de animais em estabelecimentos comerciais, alteração do decreto-lei 10/2015 a 6 de janeiro. A iniciativa 622 do Bloco de Esquerda, no mesmo sentido, e o 623 do Partido Ecologista aos Verdes, no mesmo sentido. Têm todos o guião de votação.
Não, não
é propriamente alguém, é mesmo dos abrandias que os administram português.
Era para confirmar que podemos votar.
Não, não é isso. É que a deputada Maria Manuel Rola é que apresentou isto na discussão. O nosso projeto de lei. E ela está presa no tráfico e, portanto, não chega a tempo de poder fazer esta discussão.
Temos o adiamento.
Podemos fazer?
O adiamento.
Para quando?
Eu estou com um problema que até
é possível.
A comissão de adiante às 11 com uma entidade lá e estou feliz
por causa do tempo. Então, é possível fazer o adiamento deste ponto, desta votação, atendendo a que existe esta. Não, não é preciso, de 19 de janeiro. Mas para a próxima reunião.
É? Para o fim?
É...
Não. Para o fim da reunião, era isso? Permitia não. Que a deputada Elisa Plante pudesse ir ao.
Sim, pode ser no fim da reunião, sim.
Não, para a próxima.
Não? Não consegue. É para a próxima reunião.
Para o ano.
Não, não é nas. A ideia é adiar para a próxima reunião ordinária da Comissão.
É regimental, há um pedido de um grupo parlamentar para adiar e, portanto, podemos adiar.
Eu acho que os membros mais violentos estão a pedir para adiar.
Senhores deputados, senhor deputado, é sempre, queria cumprimentá-la a presença nessa comissão, é sempre um prazer vê-la. Bloco. Não, bloco. Fica o compromisso da mesa de consertar com Vossa Excelência depois uma data para que possamos permitir que os animais possam frequentar restaurantes, que não acontecerá tão cedo. Senhores deputados, na próxima reunião, tendo em conta a disponibilidade do Partido Ecologista aos Verdes, que é um dos proponentes, tentaremos reagendar esta especialidade. Fica, no entanto, há apenas propostas de alteração do Partido Socialista, portanto a votação é simples, não parece haver grande complexidade, ver se resolvemos este assunto. Ponto 4. Apreciação e votação na especialidade do Projeto de Lei 582, estabelece um sistema máximo. Sr. Deputado, o Costa.
Sr. Presidente, cumprimentar os senhores deputados, Sr. Presidente, dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista vai pedir o adiamento da votação deste ponto, tendo como base um requerimento que vai entrar ainda esta semana de um conjunto de audições que achamos que sejam importantes. Isto porquê? Já ouvimos a Petro, já ouvimos uma empresa que é a Rubis, é importante também ouvir os consumidores, é importante também ouvir as entidades públicas sobre a matéria. Por isso hoje mesmo vai entrar um requerimento sobre esta matéria para termos uma decisão mais fundamentada.
Muito obrigado, deputados. Nós estamos com forte expectativa sobre o início do ano que vem. E
Abstenção e votação da especialidade. Proposta de lei 97 do Governo define o regime sancionatório aplicável ao desenvolvimento de atividades de financiamento colaborativo. Não foram apresentadas propostas de alterações, por isso não há dinheiro, portanto, não julgo que não há pedidos de adiamento. Em todas as autoestradas, tenham ou não via verde. Associação de Autoestradas veio aqui ser ouvida a propósito desta petição e sugeriu que esta decisão, se fosse tomada, talvez reclamasse uma revisão dos contratos de concessão com as associações de autoestradas. Este argumento não colhe, à nossa opinião, porque o efeito que esta introdução desta classe de portagens em duas autoestradas vai ter é um efeito de aumento de receitas e não de redução de receitas. E, portanto, mesmo que a receita baixe, nós já se percebeu que no nosso país a elasticidade preço da procura, sempre que existe uma redução do preço das portagens, é positiva e mais do que isso, e bastante superior a 1. Veja-se o efeito que a redução de 15% da tarifa de portagens nas escutas trouxeram no aumento da procura de total de veículos muito superior a 15% de redução. Portanto, o efeito é um efeito positivo e, desse ponto de vista, não colhe, portanto, o argumento de ser necessário uma revisão dos contratos de concessão com as concessionárias de autoestradas. Pelo que o projeto de resolução, a nosso ver, é um reconhecimento da necessidade de corrigir uma situação de injustiça, que é o que acontece atualmente com os motociclistas nas autoestradas com portagem.
Muito obrigado. Está aberta a discussão pelos relógios, mas que estamos em duas rodas, é muito mais rápido. Sr. Deputado, bom dia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Principalmente não tenho nenhuma objeção nesta matéria, pelo contrário, o projeto de resolução que estamos a debater no seu texto de exposição de motivos refere bem que a Assembleia da República já se pronunciou sobre esta matéria e que foi aprovada a resolução da Assembleia da República 108 de 2013, já há 4 anos, e que se recomendava nessa altura que o governo, estuda a possibilidade de envolver as concessões rodoviárias e vias portajadas que ainda não praticam um regime diferenciado relativamente aos motociclos, nomeadamente através da aplicação de um desconto de 30% face à classe 2. A face à classe 1, sobre o valor das portagens no contexto do modelo de financiamento da concessão geral do Estado atribuída à EP, e 2, inicia um processo de estudo que possa conduzir à criação de uma classe 5 para motociclos, considerando os princípios diferenciadores de tarifação independentemente da utilização de dispositivos eletrónicos de pagamento. Esta posição foi aprovada pela Assembleia da República já há 4 anos. As coisas não se concretizaram nesse sentido. É importante chamar a atenção para isso. Já agora, essa resolução que foi aprovada há 4 anos foi por proposta do PCP, também queremos fazer essa referência, e dizer, também é relevante, que na discussão agora e no processo do Orçamento de Estado para 2018, foi aprovada a proposta do PCP no sentido de aditar ao articulado da Lei do Orçamento de Estado, e foi aprovado um artigo que diz que durante o ano de 2018 o governo criou a classe 1 classe 5 nas vias portajadas, incluindo os serviços utéis por todos os motociclos, independentemente do modo de pagamento. Portanto, 2 a classe 5 nas portagens têm um valor não superior a 66% do valor da classe 1, tanto por referência o mesmo preço da ponte. Isto foi incluído na Lei do Orçamento de Estado, foi aprovado na sequência da proposta do PCP, no que nós valorizamos, e nesse sentido há passos importantes e positivos no sentido desta ideia e da sua concretização que nós não podemos deixar de registrar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fernando Justo, está claro. Obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, essa é uma discussão que está aqui foi feita aqui há uns meses, a proposta da petição que está aqui a ser também surge sempre ao projeto de resolução que o Alexandre nos apresentou.
Sra. Deputada Fátima Ramos tem a palavra.
É assim, foi o Partido Comunista como autor dessa deliberação que comunicou aqui que tinha sido aprovada. Portanto, não sou eu que tenho que estar mais atento. É quem apresentou a própria proposta que deve estar. Mas isso não tira nada aquilo que eu disse, isto é, eu acho que andamos aqui a brincar, o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista e os partidos que suportam o Governo andam aqui um bocado a brincar às recomendações. E porquê? Porque ou apresentam recomendações que depois não têm a unanimidade dos partidos que suportam o Governo e, portanto, não dão em nada, ou apresentam recomendações que até são aprovadas por todos, mas como chegamos aqui à conclusão, temos uma recomendação aprovada que mandava estudar. Eles já estão há 2 anos no Governo e ainda não vimos os estudos. Mas sabemos que haviam negociações no sentido de tentar baixar os custos para as pessoas com as concessionárias, isto é, negociações de parte do Governo anterior já com as concessionárias, admitimos que essas negociações tiveram continuidade e continuamos sem ter resultados nesse mesmo processo. O que nós queremos, de facto, é que as pessoas paguem menos para as portagens, estejam em motociclos ou noutro tipo de veículos, mas queremos que com isso o Estado não tenha custos acrescidos e que, portanto, as pessoas mais tarde venham a suportar esses mesmos custos.
Muito obrigado. Eu só abri uma nova ronda porque houve uma correção de uma informação anterior e, portanto, terminada a ronda, dou por encerrada a discussão, cada grupo parlamentar votará como entender. O Bloco de Esquerda já tinha feito a intervenção final. Sr. Deputado, se pede a palavra, tem a palavra.
Agradeço ao Sr. Presidente e há aqui uma observação que não pode deixar de ser feita. É lamentável que o partido que esteve no Governo e não cumpriu a recomendação da Assembleia da República venha dizer que, seja quem for, anda a brincar às recomendações. Eu vou dizer outra vez, é lamentável que o partido que não cumpriu, estando no Governo, a recomendação da Assembleia da República venha agora dizer que, seja quem for, ande a brincar às recomendações. O PCP apresentou um projeto de resolução e foi aprovado no sentido de uma medida que não foi cumprida pelo anterior Governo. E sobre a consideração de quem é que está no Governo e saber, ao fim destes anos, quem é que ainda não percebeu quem é que está no Governo, é só dizer que o desconhecimento e a incompreensão do quadro político é um problema para a democracia quando vem de qualquer cidadão. Quando vem de deputados eleitos pelo povo, é ainda mais preocupante. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos ao ponto seguinte. Ponto 9, discussão em comissão do projeto de resolução 817. Construção imediata do IC35 entre Penafiel e Entre os Rios. Sr. Deputado Luís Valls, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os membros da comissão. De facto, este projeto de resolução recomenda a construção imediata do IC35 entre Penafiel e Entre os Rios. Nós assistimos há poucas semanas, não tanto um mês, o Sr. Ministro das Infraestruturas anunciar que iria abrir um estudo prévio para a segunda fase do IC35, sem antes começar sequer a obra do IC35 entre Penafiel e Rãs. E lembramos-nos que esta era uma promessa não cumprida de outros governos socialistas, mais concretamente e mais recentemente por José Sócrates em 2009, que de facto esta obra nunca chegou a passar da retórica política e sempre foi metida na gaveta pelo Partido Socialista. A mesma coisa aconteceu logo que o atual Primeiro-Ministro tomou posse, em que uma das suas primeiras decisões deste Ministro foi congelar o concurso, a adjudicação do concurso para a realização do primeiro troço do IC35. E isto tem um impacto muito negativo na população do Val de Sousa e do Baixo Tâmega. E não só pela perda de competitividade das empresas, mas também porque se traduz a atual Nacional 106, é uma estrada sinuosa, perigosa e que por ela circulam cerca de 27 mil veículos dia. O governo do PSD foi, no anterior governo, Sr. Presidente, se puder ter condições para continuar, agradecia. Parece que isto não é muito importante para alguns deputados, mas de facto para agentes que habitam e que trabalham na região do Val de Sousa e do Baixo Tâmega, é de facto muito importante e por isso acho que merece alguma atenção. Mas dizia que o governo anterior reviu o traçado, avançou com um concurso de empreitada e depois, de facto, aquilo que aconteceu foi que este governo chegou ao poder e congelou toda essa obra. E depois vai fazendo uns pequenos anúncios, mas disso estamos já nós fartíssimos há muitos anos, dos anúncios de que se irá avançar para a concretização da empreitada. E o que acontece é que nada acontece. E como nada acontece, nós temos que continuamente recomendar aos governos, e relembro que a Assembleia da República já aprovou um projeto de resolução por unanimidade para a construção desta obra. E até hoje nada aconteceu. E, pelos vistos, fora estes pequenos anúncios que se abrem uns estudos prévios, mas sem se iniciar a obra, de facto isto não nos deixa... não nos deixa de todo tranquilos. E, portanto, aquilo que neste projeto de resolução está vertido é que todos nós aqui, todos os grupos parlamentares aqui representados, recomendemos que seja que o Governo promova com um caráter de urgência, mas de urgência, mesmo urgente, a construção do IC35, dando continuidade ao planeado pelo anterior governo do PSD e do CDS, a bem das populações e a bem do território. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da parte do PCP, queríamos apenas salientar o seguinte. Eu tenho aqui à minha frente o Diário da República de 29 de dezembro de 2015, portanto já nesta legislatura. Tenho aqui a resolução da Assembleia da República número 149 de 2015 e que tem uma frasezinha muito simples. A Assembleia da República resolve, nos termos do número 5 do artigo 166 da Constituição, considerar urgente a construção integral do IC35. Esta proposta foi aprovada na Assembleia da República nesta legislatura, na sequência da proposta do PCP e com o voto contra do PSD e do CDS e, portanto, sobre brincar às resoluções estamos conversados, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fernando Justo, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu acho que realmente falar do IC35 é sempre aqui quase um desafio, porque é um assunto recorrente há muitos anos e é extraordinário como é que o PSD consegue chegar aqui depois destes anos todos e depois do percurso político e o tratamento que deu a esta matéria no passado, consegue vir agora aqui fazer acusações a outros governos de ter feito promessas que não cumpriu. O que é facto é que em 2009, realmente o governo de José Sócrates, como disse, chegou a incluir o IC35 nas concessões do Volga. É só consultar os documentos, está lançado. E essa concessão foi suspensa. E suspensa porquê? Suspensa por pressão dos senhores deputados do PSD, e na altura, que faziam aqui pressão constante, cotidiana e de grande ruído, para que o governo parasse com os investimentos públicos. E acabámos de parar alguns, um deles foi este. Portanto, em 2009 estava lançado a concessão, era uma necessidade, era uma necessidade, era Pantagorro ou era uma necessidade? Constituição de Sintra era uma necessidade ou era a Banca Rosa que estava aqui em causa? Bom, é que sempre, o reconhecimento da obra nunca foi posto em causa por ninguém, até hoje. Portanto, os seus deputados é que nem sempre tiveram a mesma posição. Aliás, recordo muito bem que na altura, os seus deputados, não estão cá alguns, mas eu cito o Jorge Costa, o Rafael Barbosa do PSD, faziam aqui grandes considerações contra os assistentes públicos, e nomeadamente o IC35, para depois, no fim de semana seguinte, ir apenas fiel ou a marca na mesa, fazer anúncios do IC35 e iam construí-lo. Era uma contradição perfeita, uma coisa lamentável. Portanto, as coisas foram assim, e não há dúvida, sem dúvida nenhuma, que aquela obra é ainda hoje reconhecida pelo PS. Nós tentámos sempre também contrariar a maré, digamos, que no terrestre, que durante os 4 ou 5 anos que o governo esteve em funções, o vosso governo, a única coisa que fez foi lançar o tal bocadinho daqueles 1,5 km de estrada, ou 2 km até a Rãs, cujo a questão de impacto ambiental chumou aquilo que não sabe. É que lançar uma obra que depois o impacto ambiental chumbou. É só também consultar os documentos oficiais que sobre isto disseram e foi o desfecho que teve. Portanto, não é verdade que o governo tenha suspendeu por força do impacto ambiental que tinha sido, que ocorreu. Mas, e porquê é que foi assim? Porque o bocado de Ras até Ras é que ia sair na 106 sem nenhuma consequência ali, quer dizer, que não fosse era um beco sem saída, ia sair a coisa nenhuma. Portanto, o impacto ambiental chumbou e se calhar muito bem naquela. Portanto, isto está tudo a ser reformulado. Está a ser reformulado não só esse, como também todo o traçado até Entre Rios, para fazermos, de facto, uma ligação, que era necessária, mas à medida também das possibilidades do país, que são bem diferentes daquilo que nós todos julgaríamos, se calhar aqui há uma década atrás. Portanto, o Governo está a trabalhar neste processo, já o anunciou, está a refazer o projeto e a obra do 135, com certeza, que não obstante vocês terem deixado isto sem dinheiro. Já agora, recordo que no acordo de parceria que vocês anunciaram em Bruxelas não foi contemplado dinheiro nenhum para o centro rodoviário. Não, é assim. E depois que era estrada, não pode ser. Estamos agora a renegociar e a criar as condições para que elas se concretize. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Heitor Sousa, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer que, estando nós completamente de acordo com a resolução que já foi aprovada na Assembleia da República, tendo votado a favor dessa resolução, esta sim é que nos parece que é uma iniciativa e que, tendo votado essa resolução já nesta legislatura, o projeto de resolução do PSD é completamente redundante àquilo que a Assembleia da República já aprovou. Portanto, eu não sei exatamente quem é que anda a brincar aos projetos de resolução.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Valles, para terminar a discussão.
Sim, para encerrar a discussão, já percebendo que quem anda a brincar aqui aos projetos de resolução parece que é o PCP e o Bloco de Esquerda, porque andam constantemente a apresentar projetos de resolução que depois são aprovados e o Governo que apoiam não os respeita. E isso é que é brincar aos projetos de resolução, Srs. Deputados, e já percebi também o sentido de voto do Bloco de Esquerda, que considera importante, como ao costume, considera importante estas obras, mas que depois é redundante e antigamente, mas já mudaram agora o discurso político, agora é diferente. Antigamente era desmascarar, era atacar, hoje é redundante. Então já percebemos o que é que o Bloco de Esquerda pretende e aquilo que está a fazer. De qualquer forma, ao senhor deputado do Partido Socialista, de facto parece que nada existiu. Não existiu uma bancarrota, não existiu o governo do engenheiro José Sócrates, que deixou de facto o país sem dinheiro. E os senhores queriam que nós avançássemos de forma irresponsável, como os senhores fizeram no passado, com obras, quando estávamos a fazer cortes, quando estávamos a fazer... Oh, Sr. Presidente, desculpe. Quando estávamos a fazer cortes que de facto prejudicavam os portugueses de facto no seu bolso, e ao invés disso fazer obras nesse sentido, enfim, dando cumprimento àquilo que os senhores lá deixaram. Bom, mas isto é à boa maneira socialista, isso já percebemos. Agora, eu gostava só de deixar aqui, Sr. Presidente, se me permite, que os grupos parlamentares que não aprovarem este projeto de resolução estão a pactuar com aquilo que o Governo está a fazer, que está lá há mais de 2 anos e até agora, Polícia 35 não fizeram nada. Zero. Absolutamente nada. E, portanto, vamos ver o que é que os senhores vão fazer, se vão votar ou apoiar este projeto de resolução, ou se então vão continuar a pactuar com este governo e com aquilo que ele está a fazer pela região do Val de Sousa e do Tamegui Sousa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, senhores deputados. Terminada a discussão, retomamos o ponto 5. Cumprimentar o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que acaba de entrar na nossa comissão. É um prazer tê-lo nesta comissão. Julgo que estão reunidas as condições para fazer uma breve apresentação da matéria que vamos votar. Portanto, Sr. Deputado tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa pela intermitência, só que estou entre dois pontos da ordem do dia da Comissão de Assuntos Constitucionais nos quais usei da palavra e vou ter que usar da palavra e, portanto, ainda para mais, a reunião está a decorrer no terceiro andar, o que dificulta um bocadinho a agilização. Muito telegraficamente, em relação a esta matéria, a discussão da generalidade foi particularmente clara quanto aos objetivos simples do Governo no que respeita à apresentação desta proposta de lei que visa complementar o regime atual do financiamento colaborativo e a modalidade, a opção estrita por uma modalidade de controle nacional, não tendo sido remetidas até ao momento propostas de alteração substanciais sobre a matéria, no fundo confirmou o entendimento de que o quadro proposto é proporcionado aos ilícitos em presença e ao tratamento que já vem sendo reivindicado, quer na versão inicial do diploma que aqui aprovamos, quer do trabalho que os operadores que têm trabalhado com ele têm revelado como sendo necessário, e portanto da perspectiva do Grupo Parlamentar do Partido Socialista não nos parece justificar-se propostas de alteração, ainda não as temos apresentado, e penso também que terá sido esse também o entendimento dos mais grupos parlamentares. Como referimos na altura, na generalidade, temos abertura para discutir os casos, caso elas surjam e melhore o diploma, mas ele é de facto de uma razoável simplicidade e portanto devemos que seja aprovado sem demais.
Muito obrigado, assim é. Não deram entradas nenhumas propostas de alterações, que nos leva a concluir que os grupos parlamentares concordam ou não, mas está aberta à discussão. Não sei se algum grupo parlamentar quer usar a palavra. Sr. Deputado António Costa Silva.
Sr. Presidente, apenas um comentário, portanto, em relação portanto, àquilo que é a proposta que é apresentada pelo Governo, portanto, genericamente não temos assim grandes questões contra, portanto, daquilo que nos foi dado até de uma forma muito explícita apresentado em plenário. Há aqui outro tipo de matérias que nos preocupam muito, mas não estão neste diploma, são outras matérias que devemos avançar, que têm a ver precisamente com a transposição daquilo que está na diretiva comunitária e que tem implicações muito, muito restritivas no que respeita àquilo que são os registros por parte das pessoas. Estamos a falar de, muitas vezes, crowdfunding, portanto, de verbas de famílias, de pessoas que dão apenas um euro, pois aquilo implica um registro muito complexo, e esse registro muito complexo tem implicações sérias porque desmotiva as pessoas, portanto, no sentido dessa inscrição. Compreendemos que isso é feito para evitar questões muito sensíveis, como o branqueamento de capitais, mas quando estamos a falar de verbas tão diminutas, feitas por cidadãos, essa matéria torna a coisa muito, muito complexa, como eu disse, desincentiva, desmoraliza as pessoas a complexidade, mas isso é uma outra matéria que o PSD está a trabalhar e quer avançar, que não teria enquadramento nesta proposta legislativa que estamos aqui em cima da mesa, mas que é, para nós, a mais importante, e estamos a trabalhar nela, como já referi. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulino Ascensão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os grupos parlamentares. Como o deputado Pedro Delgado Alves acabou de expor, este projeto de lei é simples e específico no seu objeto, visa de definir a moldura das coimas aplicada às infrações da lei que entrou em vigor em 2015. Sendo uma matéria simples e específica, obviamente que será discutível o valor das coimas, mas neste momento não temos matéria para questionar os critérios que foram utilizados. Portanto, à partida, estando a lei em vigor, é necessário e é útil e conveniente que seja que entre também em vigor esta moldura de coimas e a moldura penal, para que o incumprimento tenha consequências. Portanto, votaremos a favor. Obrigado.
Sim, senhora. Assim sendo, julgo que estamos em condições todos de votar e, portanto, por aí à votação. Quem a proposta de lei, na sua globalidade, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. Portanto, a proposta foi aprovada com a abstenção do CDS e do PSD, com os votos a favor do Bloco de Esquerda, Partido Socialista e Partido Comunista Português. Não está. Portanto, não sabemos. Mas perguntaremos, porque acho que o Bruno Dias fez intenções de votar, ainda não percebi que ele não está. Sim, sim, senhor. Não estava ao telefone, sei como é chamada. Agradeço, Sr. Deputado, a presença e um prazer tê-lo nessa comissão. Passamos aos outros assuntos. Não sei se algo. Temos o grupo. Mas se o deputado não está cá, ele fazia questão de apresentar. Nós tínhamos o deputado Carlos Silva, do grupo da Publicidade de Produtos Alimentares, tentou fazer uma reunião. Falou comigo ontem para, no sentido de concluir os trabalhos, não foi possível, uma vez que. Mas eu te combinei com ele, uma vez que os nossos trabalhos interrompem até janeiro, não vejo necessidade de tomarmos sobre essa matéria nenhuma decisão. Permitir que mais seja feita mais uma tentativa para que o grupo possa terminar o trabalho de forma regular. Assim não sendo, julgo que também há o problema, põe-se aqui dos grupos parlamentares mais pequenos, mas podemos, se for essa a necessidade, criar outro grupo de trabalho, independentemente de eles continuarem em aberto ou não, uma vez também não tem tido atividade, logo não ocupa os deputados. Mas eu falei com ele para fazer uma última tentativa, uma última reunião, no início de janeiro, porventura haverá mais facilidade de reunir os deputados em causa, e sobre essa matéria tomamos então uma decisão definitiva. O grupo parlamentar do PSD informa que solicitou ao Governo o envio das conclusões e recomendações do inquérito sobre o incêndio do túnel do Marão, aberto pelo seu secretário de Estado da Administração Interna. Presumo que era essa a matéria que o Sr. Deputado Bruno Dias se referia há bocado, não estando, mas o entendimento que ele faria, que os grupos parlamentares são livres, utilizando as plataformas do Parlamento, de solicitar, mas era vontade do grupo parlamentar para que a Comissão tomasse conhecimento desse pedido, e portanto fica aqui a nota. E temos agora do Partido Socialista um pedido do requerimento do Sr. Deputado Costa. Tem a palavra para apresentar esse pedido.
Sr. Presidente, é um requerimento muito, muito rápido, atendendo às notícias que certamente preocupam todos sobre o CTT, de eventualidade de 800 pessoas serem colocadas, até nesta altura de Natal, numa altura particularmente complicada, serem colocadas, dispensadas do trabalho do CTT, atendendo à comunicação que o Conselho de Administração do CTT enviou à CMVM, devido ao alarido público, ao alarme social que esta situação colocou, apenas no contexto do requerimento que apresentámos a semana passada, o mesmo ser feito, se possível, este ano, para o Conselho de Administração do CTT explicar, afinal, o que é que se passa.
Sr. Deputado, o que eu preciso perceber é que o PS apresentou um conjunto de entidades.
Só o Conselho de
Administração. ANACOM, Conselho de Administração, Governo Regional,
só o Conselho de Administração
da Madeira. E o Conselho de Administração seria ouvido antes de toda esta gente?
Sim, é o nosso pedido.
Da parte do partido que represento, acho que devemos ouvir o Conselho de Administração, mas perdemos completamente o foco se ouvirmos o Conselho de Administração antes de todo um conjunto de entidades, desde logo a ANAFRE, a Comissão de Trabalhadores, os sindicatos e, porventura, no final a ANACOM e, no final, porventura, o Ministro da Tutela. Mas o deputado António Costa Silva tem a palavra.
Sr. Presidente, há aqui umas notas e informações que me parecem importantes até para a nossa decisão e contextualização. Neste momento, pelo que eu percebi, no mesmo nesta manhã, o Partido Socialista, na Comissão de Trabalho, pediu também, com caráter de urgência, a presença da mesma entidade que dão prioridade aqui, portanto, neste caso, a administração do CTT. A minha questão é simples. Este assunto, tendo em conta que está a correr dois caminhos, no fundo é aquilo que está a propor o Partido Socialista, se não faria sentido um caminho único, ou seja, que a mesma entidade fosse ouvida, talvez, pelas duas comissões. Porque os temas são, de facto, uma coisa é o ministro, o nosso ministro que tem a tutela sobre esta matéria, e esse, na nossa perspectiva, é que deveria ter a emergência toda da sua participação e de sabermos o que é que ele está a fazer, o que é que ele pensa sobre esta matéria. Outra questão em concreto é, já que estamos a falar de uma entidade que tem de ser convidada a participar ou não, se fará sentido estes dois caminhos paralelos. Eu sou, por acaso, porque os meus colegas do trabalho ligaram-me, esteve aqui o meu colega Adão e Silva, dá-me essa nota que eu não fazia a mínima ideia. Não estão a discutir, vai ser discutido, vai ser o último ponto. E a questão, a minha proposta e a sugestão do PSD é esta: se este assunto não deverá ser articulado entre as comissões, no sentido de uma audição conjunta, e o caráter de emergência é tão emergente como outras entidades todas que estão. Portanto, não percebemos esta emergência da administração, pelo menos foi os termos que ouvi do Partido Socialista, até ouvi de manhã na rádio, fiquei surpreendido, porque estava a decorrer dentro daquilo que é a normalidade. Existe um projeto de resolução também sobre esta matéria, sobre o Partido Socialista, para uma avaliação. Ficamos confusos no meio disto tudo, o que é que está a ser feito, o que é que o Partido Socialista quer e qual é o embrulho que está aqui à volta disto, também nos preocupa muito.
Senhores deputados, eu peço serenidade e bom senso. Ou fazemos o número político e não discutimos nada, ou não fazemos o número político e discutimos isto à séria, a fundo e com todas as consequências. Senhor deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas para sugerir e acompanhar esta sugestão do deputado António Costa Silva, do PSD, para juntar as duas audições numa só, creio que isso ganhávamos todos. E creio que também era mais eficaz para o Parlamento. Agora, Sr. Deputado, peço desculpa, mas eu tenho que sair, tenho que atender com o problema. O deputado Paulinho da Associação ficará.
Muito obrigado.
No comando do Bloco de Esquerda.
Fica bem. Senhores deputados, sendo certo que os trabalhos parlamentares terminam dia 21. E, portanto, ou fazemos hoje ou amanhã, fazemos em janeiro. Até porque a entidade tem que ser, de facto, convidada. Não pode ser, é uma empresa privada, nós não requeremos a vinda. Podemos, porventura, convidá-la. Sr. Deputado Hugo Costa.
Sr. Presidente, é só para em relação à Comissão de Trabalho. Não, obviamente nós conhecemos essa situação. O requerimento foi apresentado na Comissão de Trabalho, atendendo à questão dos 800 trabalhadores sendo despedidos. A ótica da Comissão de Economia é um pouco diferente, que tem a ver com a ótica do serviço público. E também colocar a questão de serem convidados, sendo uma administração privada, é verdade, mas tendo uma concessão de serviço público, não é assim tão um convite, ou seja, eles são obrigados em caso pedido por ter uma concessão de serviço público, que é um pouco diferente de uma empresa privada sem concessão de serviço público. Contudo, nada temos a obstar que a audição seja feita em conjunto, obviamente, entre as Comissões de Economia e a Comissão de Trabalho, sendo, obviamente, a ótica da economia muito diferente da ótica do trabalho, porque a ótica do trabalho tem a ver com o direito do trabalho, com a salvaguarda destes 200 trabalhadores, a ótica da Comissão de Economia, obviamente, em relação ao serviço postal universal. O Partido Socialista gostava que a audição do Conselho de Administração fosse emergente e que fosse, obviamente, ainda este ano, se possível. Não sendo possível, colocaria essa questão também na mesa, essa possibilidade.
Sr. Deputado, o requerimento está aprovado do Partido Socialista para a audição do Conselho de Administração. Este era um pedido novo. Não considerei um requerimento, senão pressupunha consenso, peitado, requerimento e votação. Não sendo, nós o que faremos é, aprovado o requerimento, não já agora, comunicar à empresa que nós em janeiro teremos que começar com a audição, porventura até fazendo em bloco os sindicatos, para chegarmos ao Conselho de Administração o mais depressa possível. Eu acho que ficamos todos a ganhar se podemos fazer uma audição séria, porque, como todos nós dissemos, há de facto preocupações sobre o serviço prestado e vale a pena esperar um pouco mais para saber exatamente quais são os contornos, para que o Governo possa saber o que é que tem que fazer e para que o projeto de resolução aprovado na última semana possa fazer a devida avaliação. Acho que o país ficaria a ganhar para saber se o serviço vai ficar ou não em causa. Assim sendo, ficará com caráter de urgência audição para uma próxima reunião. No entanto, eu vou.
Sem embargo, nós depois ouvimos na comissão, o Conselho de Administração, para a matéria, se a Comissão de Trabalhos da Manhã esta semana, nós faremos uma reunião conjunta e os seus deputados podem, inclusive, participar nessa reunião, mas como diz o Paulo Costa, não presumo que seja mais matéria ligada à legislação laboral, não propriamente à matéria que nos interessa. E, portanto, se os deputados dessa Comissão quiserem estar presentes, estarão, mas depois tentaremos fazer uma reunião conjunta. Não sendo possível, o nosso calendário é janeiro, e nós em janeiro abriremos o Conselho de Administração do CTTs para as questões que nos interessam, que é a concessão de serviços públicos. Está claro? Os deputados agradeço.